Mariane ia falar, Mariane.
Não, eu quero registrar aqui a participação do Luiz Rosa, do Marcos Moreno da Silva, do Aladim Alves, do Adalberto Prado. Tem bastante gente acompanhando a gente, a Jaqueline Mirello. E o Adalberto faz vários comentários em relação à testagem, né? Se o teste for feito a tempo, dá para ter mais medidas, dá para ter mais cuidados, dá para ter melhor atendimento aos pacientes. Eu queria perguntar para o Dr. Gerson exatamente isso. O teste da Covid-19 foi descoberto muito rapidamente, foi desenvolvido muito rapidamente pelos pesquisadores e ele não foi aplicado na velocidade que a gente gostaria e até hoje a gente vê uma dificuldade mesmo ao acesso ao teste, principalmente ao PCR.
Perdemos
uma grande quantidade de testes por data de validade, né? E até hoje, mesmo tendo uma quantidade maior de testes sendo realizada, o acesso ainda é difícil para a população. E ouvindo o Dr. Gerson explicar que o diagnóstico é importante, o teste certamente seria um grande aliado aí nesse diagnóstico, a ponto de tomar as medidas necessárias do isolamento, do distanciamento dos pacientes contaminados. Queria que o doutor explicasse um pouco sobre essa realização dos testes. É possível, doutor Gerson?
Sim, não. O exemplo brasileiro na condução nessa pandemia é o pior exemplo possível. Não digo que é o pior, porque deve ter um ou dois países que piorem, talvez, ou semelhante. Mas nós fizemos tudo que não devia ser feito. Não insistimos na testagem mesmo. A vacina demorou a ser adquirida e iniciar no Brasil. Nós vemos nos Estados Unidos hoje, em outros locais, que o pessoal já está se reunindo, já estão sem máscara. Então é óbvio que a vacinação é primordial, já que não há medicamento, por enquanto não tem, não adianta. Um ou outro medicamento que tem é excepcional, e o que se usa aí nas UTIs, e nós louvamos o trabalho dos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, nas UTIs. Tem gente que está morando praticamente na UTI, porque nós temos um número insuficiente de médicos intensivistas e todos estão colaborando. E muitos sem ver filhos e esposa e parente e marido há muito tempo. Passa a semana sem ver porque tem que se proteger mesmo. Então a testagem, os cuidados, a ciência aplicada nessa pandemia teria deixado o Brasil numa situação muito diferente. Poderíamos, confesso, ser exemplo, porque o Sistema Único de Saúde, as unidades básicas de saúde, o nosso sistema de vacinação é muito bom, eu diria quase que perfeito. O atendimento às comunidades, a experiência que o Brasil tem na vacinação, seja lá nos lugares mais longínquos, lá da Amazônia, de todo o rincão brasileiro, eu acredito que nós estaríamos já numa situação de poder ir para a escola, de poder abraçar os amigos, parentes. Mas a realidade hoje é nós temos que insistir para que as coisas sejam, que melhorem. Então, isso, o papel nosso hoje é batalhar para que tenhamos vacina, que faça testagem e que os cuidados médicos, sanitários sejam tomados pelas autoridades, sejam estaduais, municipais e federal, obviamente.
Eu queria até pegar, juntando um pouco o que a Mariane falou e o que o senhor disse, veja, eu acredito que realmente possa ter um ou outro país que esteja numa situação pior do que o Brasil. Só que, com o seguinte detalhe, o Brasil tem uma comunidade científica invejável, que não tem apoio, que não tem investimento, mas nós temos cientistas fantásticos. O senhor aqui, formado pela Universidade Federal do Paraná, sabe certamente, conhece melhor do que nós, a vacina que eles estão tentando desenvolver aqui, com toda a possibilidade, mas sem investimento. Então, quer dizer, a situação brasileira podia ser uma das melhores do mundo. Até porque, como o senhor acabou de dizer, o SUS vacina normalmente 1,5 milhão de pessoas por dia. Quer dizer, qual é a vacinação que está sendo feita? Mas aí entra no que eu queria até abordar. Nosso programa hoje foi um pouco prejudicado, mas nós temos pouco tempo, mas ainda queria abordar. Nós temos um governo absolutamente irresponsável, genocida, e vamos deixar para todos que nos acompanham que essa é a posição minha, do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Não significa que os nossos convidados precisam compartilhar dela, mas que nega, não só nega a doença, como confunde a população. Quando Jair Bolsonaro provoca aglomeração, não usa máscara, diz que quem toma vacina vai virar jacaré, que o vírus foi inventado na China para poder vender vacina, que faz confusão com a China. Quer dizer, isso é um turbilhão, na verdade, que torna ainda pior a situação brasileira. E eu queria ler aqui rapidamente um parecer do CFM, ou seja, do Conselho Federal de Medicina. Ele é de abril de 2020, ou seja, realmente naquele começo, quando a gente não sabia se funcionava, se não funcionava. Sei que, por exemplo, tem pessoas que tomaram assim vitamina C à torta direita, como se vitamina C ou vitaminas em excesso também não fizessem mal. Foi uma coisa, um turbilhão, né? Gente que adquiriu Tamiflu, uma loucura. Mas o Conselho de Medicina colocou um posicionamento que me chamou muito a atenção. Ele diz o seguinte: o CFM, o Conselho Federal de Medicina, um posicionamento é o respeito absoluto à autonomia do médico na ponta de tratar, como julgar mais conveniente seu paciente, assim como a autonomia do paciente de querer ou não ser tratado. Quer dizer, quando ele coloca essa autonomia, voltando um pouco do que nós havíamos conversado, ele faz o médico ascender a posição de pesquisador, o que não é um fato.
Olha, se no início, né, da pandemia, nós até podemos entender que defendesse a autonomia do médico para prescrever qualquer coisa, mas não podia durar muito tempo isso. Rapidamente nós deveríamos, o Conselho Federal de Medicina já deveria ter se manifestado para que não é a solução. A solução era ouvir os médicos, pesquisadores brasileiros, não só médicos, pesquisadores, cientistas brasileiros, que são reconhecidos no mundo inteiro. E eles teriam, não digo a solução, mas indicaram os caminhos que nós deveríamos seguir.
Sim.
E a autonomia para prescrever qualquer coisa não é bem assim. Nós temos dados hoje disponíveis de que a ciência prevalece. A ética, o cuidado, a compaixão com os doentes pressupõe eu fazer alguma coisa em benefício deles, não criar uma expectativa que está levando ao desastre, que está levando à orfandade, que está levando à viuvez, que está levando à morte de amigos, de parentes. Então, não temos na política com a ciência, tem que ser separada absolutamente. O código de ética é claro, é claríssimo em relação ao uso de medicamentos confiáveis, o reconhecimento da pesquisa, da terapêutica. A terapêutica correta no país é quando está liberado, é quando a agência, a Anvisa, faz o registro. Então nós temos base ética para fazer as coisas bem feitas, para fazer as coisas corretas. E sempre é possível fazer alguma coisa pela pessoa vulnerável. E o doente, ele é vulnerável, ele pede socorro, ele está doente, ele quer alguma coisa, e nós, é nossa obrigação de não criar expectativa para ele. Quem sofre uma necessidade não atendida fragiliza muito mais. Então a importância do médico, das sociedades médicas e dos conselhos de manifestar em favor da ciência para essas pessoas. E a ciência hoje era fazer, vamos lutar pela vacina, vamos lutar pela máscara obrigatória, vamos ver como é que resolvemos essa questão de ônibus, vamos ver quem que tem que, na carência das vacinas, quem deve tomar primeiro mesmo. Então, e a estrutura científica brasileira era, daria conta, está dando conta do recado, daria com certeza, mas estamos aí com as mãos assim, um pouco atadas ainda pela falta de vacina e pela insistência em falar em tratamentos ineficazes.
O programa de hoje está chegando ao fim, passo rápido, quero mais uma vez pedir desculpa a todo mundo que tentou acompanhar o comecinho do programa. A gente demorou um pouquinho hoje para sincronizar a nossa transmissão, mas deu tudo certo. Importante que a gente conseguiu trazer as informações e ouvir o nosso convidado de hoje, o Dr. Gerson Martins, com as suas explicações tão importantes para nós. Dr. Gerson, obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Suas considerações finais, por favor.
Muito obrigado. Foi uma satisfação participar do programa e espero que tenha colaborado. O que eu sempre falo para os colegas médicos, cabe a nós aprimorarmos continuamente nos nossos conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. E que nós, que a medicina seja exercida como um dos seus princípios fundamentais, com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis, que vise os melhores resultados e que proteja os nossos pacientes e a todos nós.
É isso. Obrigada, Dr. Gerson, mais uma vez. Volte sempre, quando quiser, será um prazer ouvi-lo. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Na verdade, realmente, também quero pedir desculpas, inclusive ao Dr. Gerson, porque nós temos, esse tema é muito importante e havia uma expectativa muito grande. Espero que tenhamos cumprido, ainda que parcialmente, porque realmente nós precisaríamos de mais tempo. Mas eu queria dizer a todos e a todas que eu entendo perfeitamente a angústia dos médicos, principalmente dos médicos que estão lá na ponta. Mas também falar ao Conselho de Medicina, me parece que as associações médicas já se manifestaram sobre isso, porque o fundamental também é fornecer para pacientes e médicos os remédios necessários. Os remédios para intubação. Vejam, esses médicos não é só estarem trabalhando lá todos os dias exaustivamente, mas presenciando sofrimento e morte de pacientes continuamente, coisa que certamente nenhum deles passou. Então, é uma tragédia médica, é uma tragédia humanitária, e é nesse sentido que eu gostaria de ver mais vezes tanto o Conselho Federal de Medicina como a Associação Médica, as associações médicas se manifestarem. A falta de oxigênio, que é uma tragédia horrorosa brasileira, e não é à toa que nós temos uma CPI. A CPI não é um palco político. A CPI foi uma necessidade em razão dos crimes cometidos que permanecem contra a população brasileira. Normalmente eu faço aqui, eu tento fazer uma comparação para a gente ter ideia do número de mortes, porque parece que a gente fala um número e não consegue realizar o que isso significa. Nós estamos chegando a um ponto, a um número, estão falando aí de 530 mil médicos, nós estamos chegando a um ponto que fosse como se todos os médicos e médicas brasileiras deixassem de existir, morressem. A esse ponto nós estamos chegando da mortalidade no Brasil. Então, muita atenção, a Mariane vai fazer a chamada que ela faz sempre, mas eu queria reforçar, cuidado, é grave, não está diminuindo, está aumentando, gente, não se iluda. 2.400 pessoas mortas num dia não é redução de mortalidade. Dr. Gerson, muito, muito, muito obrigada. Vamos pedir, convidá-lo para vir novamente. Obrigada a todos e todas, inclusive pela paciência do começo do nosso programa. Mariane.
Exatamente, Miriam Gonçalves, obrigada a você, obrigada mais uma vez ao Dr. Gerson. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br, ideclatra.com.br, @cultura930 e @ideclatra nas redes sociais. E como a Miriam falou, quem puder, fique em casa, se cuida, a pandemia tá aí, os números são muito altos, longe de acabar, infelizmente, então se cuidam. E se chegou a sua vez da vacinação, acompanhe o calendário aí na sua cidade, se chegou a sua vez, vá e tome a vacina. Principalmente um alerta para quem já tomou a primeira dose e ainda não foi receber a segunda dose. Acompanhe na carteira de vacinação, se o dia chegou, vai lá e toma a segunda dose da vacina, é a única forma que a gente tem de se proteger contra o Covid-19, use máscara, álcool gel, distanciamento, cuide da família. Um abraço a todos vocês, até a nossa próxima edição.